Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Nesta sábado, 12 de novembro de 2022, voto-vos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está o Mariano Bartolomeu, que está na produção. Ana Guedes, saúda-vos. Estou na apresentação. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanouk e a Leste FM, estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Bouba é a rádio Papagaio, na cidade de Kachung, o Berolando. Estamos também na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai, na cidade de Catió, estamos com a rádio educativa. Não se esqueça, estamos também em direto, na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, a tensão entre a República Democrática do Congo e o Ruanda e as suas implicações na situação interna de Angola. Na segunda meia hora, vamos falar de São Tomé e Príncipe, tem novo governo. Vamos falar também da Guiné-Bissau e do início do recenseamento anunciado. Falaremos depois de questões climáticas, a propósito da Conferência da ONU sobre o Clima, o COP27, a decorrer no Egito. E falaremos também do caso Lusati, mas antes, as notícias.
Muito boa tarde, caros ouvintes. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste 12 de novembro. O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, aprovou na reunião do Comitê Central a realização do seu congresso para os próximos dias 18, 19 e 20 de novembro, segundo nota do Gabinete de Comunicação do Partido. O 10º Congresso do PIGC tem sido adiado desde fevereiro, primeiro devido às restrições impostas pela Covid-19 e depois por decisões judiciais em resposta à queixa de um militante do partido. O presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, criticou o governo e a gestão do processo eleitoral, lembrando que a data das eleições legislativas, 18 de dezembro, é impraticável e afirmou que continua a subsistir dificuldades nas interpretações das leis. Soldados quenianos chegaram à cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, neste sábado, como parte de uma operação militar regional que visa os rebeldes M23 na região devastada pelo conflito. O ressurgimento do M23 tem criado fissuras nas relações entre a RDC e o seu vizinho mais pequeno, Ruanda, que Kinshasa acusa de apoiar o M23. Kinshasa expulsou o embaixador do Ruanda no final do mês passado e, ao mesmo tempo, retirou o seu enviado de Kigali. Em paralelo com a operação militar, estão em curso esforços diplomáticos para reduzir as tensões no leste da RDC. O presidente angolano João Lourenço visitou Ruanda na sexta-feira e encontrou-se com o presidente congolês Félix Tshisekedi na RDC neste sábado. Em São Tomé e Príncipe, o presidente da República, Carlos Villanova, nomeou este sábado, dia 12, os membros do 18º Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe, liderado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada. O governo, composto por 11 ministérios, 4 ministras e 7 ministros, entra em funções na segunda-feira, dia 14, com a tomada de posse dos seus membros. O Ministério da Defesa britânico afirmou neste sábado na sua atualização diária sobre a invasão russa da Ucrânia que a retirada da Rússia de Kherson anunciada esta semana é, e cito, um reconhecimento público das dificuldades enfrentadas pelas forças russas na margem ocidental do rio Dnipro. Fim de citação. Após 11 anos de espera, Timor-Leste foi admitido na ASEAN. Timor-Leste saudou a decisão tomada sábado pela Associação dos Líderes das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, de admitir o pequeno país em princípio como o seu 11º membro, indicando que o fim está à vista para uma busca de 11 anos de adesão ao bloco comercial. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se encontra em Phnom Penh, no Camboja, este fim de semana, para reuniões com os líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático, uma vez que a região enfrenta uma crise violenta no Myanmar, chamou a atenção para essa crise e para as ameaças contínuas da Coreia do Norte e a intensificação da rivalidade entre Pequim e Washington. Nós temos mais detalhes sobre esta notícia e todas as outras que mencionei aqui em www.voaportugues.com. Vá conferir depois do programa acabar.
O presidente angolano esteve este sábado em Kigali para encontros com o seu homólogo ruandês Paul Kagame para ver se avançam as conversações entre Ruanda e a República Democrática do Congo sobre o alegado apoio ruandês aos rebeldes do F-23 na zona leste do Congo. O presidente João Lourenço, com o apoio do seu ministro das Relações Exteriores, tem tentado juntar os dois lados desavindos. Mas qual é o impacto deste papel angolano na política doméstica de Angola? Arondipa.
As forças militares da República Democrática do Congo e das milícias supostamente apoiadas pelo Ruanda podem estar à beira de um conflito cujas consequências são ainda imprevisíveis. O subir de tom ficou evidente esta semana, quando o presidente Félix Tshisekedi manifestou algum sentimento de impaciência devido às elevadas e sucessivas violações da fronteira comum por parte das forças apoiadas pelo Ruanda, cujo presidente Paul Kagame é acusado de estar a fomentar a instabilidade naquela região. Angola lidera os esforços para uma solução pacífica deste conflito através dos mecanismos diplomáticos, mas tem sido um exercício bastante atribulado e com muitas incertezas. O presidente João Lourenço esteve esta semana na capital da República do Ruanda e na capital da República Democrática do Congo, no quadro dos esforços diplomáticos que empreende como medianeiro para remover a tensão prevalecente. João Lourenço tem uma missão difícil para devolver a estabilidade entre os dois países. A atual crise surgiu em novembro de 2021, quando um suposto grupo militante que se julgava extinto, o Movimento 23 de Março, realizou ataques relâmpago a posições militares das Forças Armadas da República Democrática do Congo, no norte da província de Kivu, a oeste das fronteiras entre o Uganda e o Ruanda. Os especialistas de relações internacionais, Francisco Ramos da Cruz, entende que existem forças externas que estejam supostamente interessadas em desestabilizar aquela região do continente.
Nota-se que, de facto, o Ruanda, por estar a beneficiar, no meu entender, por estar a beneficiar, também faz aí um certo compasso de espera quando há uma espiral de violência alta, quando há muita pressão externa, eles baixam um bocadinho a tensão, fingem que estão a aderir, mas ao fim e a cabo, como têm fortes dividendos, não é? Então eles não se desengajam, digamos assim.
Acha que Ruanda tem criado obstáculos no sentido de que aquela região possa conhecer uma estabilidade duradoura?
Eu penso que sim, eu penso que o Ruanda tem sido o principal, o Ruanda e o Uganda, mas principalmente o Ruanda, tem sido o principal foco dessa tensão, porque no princípio eram só os grupos errantes, não é, como eles chamam, mas agora já se deu mesmo determinado choque com os 12 exércitos regulares. E também no TOSI, isso foi uma denúncia das próprias Nações Unidas, que dizia que o armamento que os grupos têm é um tipo tão moderno que ultrapassa a qualidade do armamento, quer das Nações Unidas, como o armamento normal da República Democrática do Congo. Olha, o que é que isso sugere de imediato? É que há uma fonte não só de financiamento, mas de modernização, ou por outra, ou que esteja algum Estado por trás dessas forças, não é? Porque ninguém consegue um guerrilheiro, não pode ter armamento muito sofisticado.
E vai estar a falar concretamente dos Estados africanos ou do Ocidente?
Pois, agora a questão que se coloca é até aí, não é? Sabemos que há muita interferência, quer Estados ocidentais como Estados africanos, mas os Estados africanos também só são o baluarte, não é, que são um veículo de transmissão que, no fundo, tem os Estados ocidentais. Por isso é que podíamos colocar os dois, tanto os ocidentais, mas que usam o veículo usam os Estados africanos como veículo. Essa é a situação. É que se ninguém beneficiasse, o Congo hoje estaria em paz e com estabilidade.
Agora, portanto, olhando para as declarações, ou seja, a intervenção do presidente Félix Tshisekedi desta quinta-feira, portanto, dá logo a impressão de que há uma perca de paciência em função de tudo quanto tem sido feito. E Félix Tshisekedi apela mesmo praticamente à população, em particular os jovens, a se mobilizarem no sentido
Eu também penso que tem muita razão de ser. E tem muita razão de ser porquê? Porque até agora há responsabilidades externas, como acabamos de ver. Mas também é preciso avaliar internamente a falta de algumas valências internas. Isto é, há uma matéria própria que devia ser, não é, da competência do Exército Nacional expulsar essas forças. E eles não têm conseguido fazer.
A mediação de Angola nesta crise entre os dois países é um assunto que domina igualmente os debates entre vários especialistas de política africana. Ainda assim, Francisco Ramos da Cruz chama a atenção para o impacto desta crise na estabilidade interna de Angola.
Olha, eu acho que o presidente João Lourenço tem estado muito bem em tentar esforçar-se, em engajar-se no sentido da criação de estabilidade para um país que muito tem a ver connosco. Eu devo recordar que a estabilidade do Congo ou a instabilidade do Congo também joga uma certa instabilidade para Angola, designadamente não só os refugiados, não só o aumento de pessoal nas zonas diamantíferas, tráficos de armas, de combustível e etc. Né? Então, nós somos dos principais países muito interessados e que muito ganhamos com a estabilidade de um país que é o Congo, que tem duas ou três vezes a nossa dimensão. Sim, é importante para nós. O presidente tem estado bem. Agora, é necessário ver que o presidente não tem tido a informação necessária, nem a equipa necessária, porque ele está muito confiante nas declarações que os outros fazem. Quando o presidente Paul Kagame assume que vai cumprir, que não vai prestar auxílio nem apoio e depois não cumpre, mas o nosso presidente fica, na sua palavra,
aqui o mecanismo de fiscalização, se calhar, é que não tem estado a ser muito eficaz.
Que foi criado há pouco. Isso é que o princípio da boa-fé, né, e o princípio da pacta sub servanda, que é importante, que é o respeito pela palavra dada e o cumprimento dos acordos que são celebrados, aí já se viu que não tem surtido efeito. E por outro lado, nós vimos que o M23, por exemplo, ficou anos sem atacar, já tinha sido quase desmobilizado. Mas o que é que se passa? É que não se está a cumprir com os preceitos da Carta das Nações Unidas e a Carta da União Africana, que é, primeiro, acantonar, desarmar, só depois desmobilizar.
Para Luís Domingos, também especialista de relações internacionais, as organizações da região e principalmente a União Africana têm abordado este assunto com pouca atitude. Luís Domingos reprova, por outro lado, o envolvimento dos chefes de Estado logo no início da busca de soluções para esta crise.
Há uns anos atrás, o Congo já viveu uma situação de instabilidade em que Angola, África do Sul e penso que a Namíbia ou outro país qualquer formaram uma coligação e ajudaram a estabilizar. Eu não acredito muito nas iniciativas unilaterais para se dar solução à instabilidade, aos conflitos. Eu acho que nós devíamos olhar para um princípio que se chama o princípio da segurança coletiva. Ou seja, o ataque contra um membro da União Africana devia ter sido percebido imediatamente como um atentado contra todos os outros membros. Aí os membros numa coligação podiam sair em defesa do membro atacado. Isso vai trazer depois vários benefícios. O primeiro deles, como a guerra tem sempre custos muito altos, se forem todos os países a intervirem nesta guerra, vão repartir os custos com esta guerra. Agora, deixar a Nigéria avançar ou qualquer outro país, Angola, está a fazer esforços diplomáticos imensos, mas não vai dando resultados, porque também a questão das negociações negociações, eles têm aquele princípio, que é o princípio Pacta Sa Servanda, que não é vinculativo. Eles participaram das negociações, aceitaram que avançariam para aqueles acordos que assumiram, mas depois vimos que esses acordos também não funcionaram. O momento é bastante complexo, e deixe-me só dizer, eu penso que o presidente Félix Tshisekedi, o presidente Paul Kagame e todos os outros atores que participam desse conflito que acontece nessa região terão de perceber que a guerra de baixa intensidade é complexa e bastante difícil de se resolver. Esse tipo de guerra não se resolve, esse tipo de conflitos não se resolve com canhões. O melhor é usar o diálogo, ir ao X da questão, à raiz do problema, e encurtar as assimetrias que levam a que não consigam sentar à volta da mesma mesa. O diálogo, acima de tudo, o diálogo. Dialoguem os presidentes, mas dialoguem os comandantes que estão no terreno militar, dialoguem os soldados. Eu não aprovo muito o formato que foi encontrado agora, por exemplo, em que as negociações para o fim do conflito entre Ruanda e Ruanda e o Congo Democrático passasse diretamente ou envolvesse diretamente os chefes de Estado. Na arte da negociação, quando você envolve logo no início a superestrutura, e se os acordos depois não tiverem vitalidade, não tiverem resultados, não têm uma alternativa, porque já negociaram as pessoas, o ponto mais elevado desses dois países. Eu penso que deviam ter enviado, deviam insistir ainda nas negociações, só a base dos técnicos, a base dos militares, e quando estivessem realmente próximo de um entendimento, aí sim os chefes de Estado deviam aparecer para subscrever este acordo.
Luís Domingos fala igualmente dos interesses por detrás deste conflito. O especialista afirma que as autoridades angolanas estão preparadas para lidar com todas as adversidades desta crise.
Olha, eu não tenho dúvidas em relação ao aspecto económico desta guerra. Há muitos interesses nesta guerra, e os interesses não são só em relação aos países africanos ou aos países vizinhos do Congo Democrático, digo Ruanda, Uganda e por aí fora. Há inclusive interesses ocidentais para que haja instabilidade naquela região, para melhor poderem obter as matérias-primas a preços a custos de banana. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Ontem mesmo eu fiz uma abordagem e desafiei alguns cientistas angolanos na área de defesa e segurança a refletirmos na possibilidade da decisão que o presidente Félix Tshisekedi tomou em notificar as Nações Unidas para retirarem a sua força de manutenção de paz. Se as Nações Unidas retiram a força de manutenção de paz, deixa um campo bastante, bastante vazio e transforma aquela zona que já tem muita instabilidade muito mais conflituosa ainda. E se esse conflito estiver a acontecer, exatamente para mostrar que não é a altura ainda das forças de manutenção de paz se retirarem do Congo Democrático. E ainda não estou a falar, nem mencionei o facto do coltan e tantos outros minérios e minerais que são muito necessários, são commodities necessárias para o Ocidente sobreviver, a indústria ocidental para poder sobreviver. Porque ninguém me pode dizer que não estão subjacentes interesses económicos nesse conflito entre o Ruanda, o Uganda, a RDC, que utilizam o M23 para desestabilizar essa região. Eu tenho imensa dúvida de acreditar que este conflito é ingênuo e esse conflito não envolve interesses económicos.
E agora, olhando para este esforço que a Angola tem estado a realizar do ponto de vista da mediação, Angola também, por outro lado, tem que se preocupar do ponto de vista das consequências em função das movimentações que vamos recebendo a partir da área operacional junto à fronteira entre os dois países.
Pois nós partilhamos com a República Democrática do Congo uma longa fronteira, e mesmo que não tivéssemos partilhado essa fronteira, nós vivemos hoje numa aldeia global por causa deste fenómeno da globalização, da interligação das nossas economias, da vida do próprio continente em si também. Então, Angola, para além da iniciativa diplomática para solucionar esse conflito, realmente terá de preocupar-se em proteger a fronteira e preparar-se também na eventualidade de vir a acontecer o êxodo populacional de pessoas que venham a fugir do Congo Democrático, para garantir os direitos humanos dessas pessoas. Claro que para Angola, na situação que se está a viver, superou agora a problemática do Covid, está com a sua economia ainda de rastros e precisa reerguer esta economia, não sei se estará em condições de garantir todas essas condições para a manutenção dos direitos humanos dessas pessoas. Do ponto de vista militar, eu acho que Angola tem uma história militar muito forte, tem um exército que é respeitado a nível do nosso continente e saberá seguramente proteger a nossa fronteira, como fez até agora.
Entretanto, o professor Kinkinamo Tuasamba diz estar preocupado com o agravar da situação militar na fronteira comum. Por outro lado, diz não ter dúvidas que o Congo Democrático é o mais prejudicado nesta crise e receia que possa ocorrer um banho de sangue na RDC.
E não é por acaso que o Congo Democrático tomou a medida de expulsar um embaixador do Ruanda do seu país. Isso por si só já constitui realmente uma ruptura das relações diplomáticas, na medida em que, se nós olharmos na Convenção de 1961, que fala sobre as relações diplomáticas, apresenta realmente os aspectos que podem realmente determinar o que é a ruptura das relações diplomáticas entre os dois países. Primeiro ponto. Segundo, é olharmos sobretudo no seu artigo 9, que faz menção sobre a pessoa não grata, onde realmente há essas manifestações todas. Todavia, sim, devo concordar que é possível que daqui a pouco, de forma muito mais clara, haja realmente essa posição de um conflito internacional, na medida em que há várias interferências no conflito congolês, mas quem sai muito mais a perder é o Congo Democrático, porque o conflito está a decorrer no seu território e vai perdendo realmente parte daquilo que é a sua soberania. O Congo Democrático, na pessoa do Tshisekedi, acusa claramente, e esse discurso de acusações é nada a bom naquilo que são realmente as relações, até mesmo a própria condução da mediação em que Angola faz parte.
Mas, doutor, o próprio presidente Félix Tshisekedi já fez apelo à juventude no sentido de se mobilizar e juntarem-se às Forças Armadas.
Sim, na verdade, esse apelo já tem sido de forma recorrente. E aqui onde nós defendemos que realmente vai condicionar a própria mediação de Angola.
Finalmente, o professor Kinkinamo Tuasamba não tem dúvidas em afirmar que o presidente Paul Kagame tem mão direta no apoio que é prestado ao movimento, também conhecido como M23.
Há um interesse não confesso do Ruanda naquela zona, porque não se justifica tanta riqueza em termos de minérios que o Ruanda tem, sendo ele que não tem uma mina de ouro. E de onde vem realmente essa riqueza? Vem do Congo Democrático. Mas ele não chegou lá, o Ruanda não chegou lá sobre o Brasil. Houve-se uma ingovernabilidade dos líderes que antecederam, por exemplo, que se teve, e hoje por hoje há essa consequência.
Mas, doutor, já para terminar, portanto, não acha que tenha havido alguma impotência por parte das outras organizações? Falo concretamente da própria União Africana, da SADEC, não obstante o esforço que Angola tem vindo a realizar do ponto de vista da sua diplomacia.
Claramente, há uma impotência da própria União Africana, e aqui eu continuo a chamar a atenção das organizações internacionais, no caso das nossas organizações a nível do continente africano, propriamente a União Africana. É uma organização inoperante. E, na medida em que basta nós olharmos para aquilo que está acontecendo, por exemplo, na região do Tigre, com a Etiópia, onde a União Africana não consegue fazer absolutamente nada. Quando olhamos, por exemplo, na zona da CDAO, tantos golpes de Estado, há uma inoperância significativa das organizações internacionais, da União Africana. Isso por si só demonstra realmente aquilo que é o reflexo dos países africanos, por um lado. Por outro lado, uma coisa é nomearmos o presidente João Lourenço quanto campeão da paz a nível do continente africano, a outra é nós apoiaram o presidente João Lourenço na busca da paz diante deste conflito. E, infelizmente, isso é o reflexo daquilo que nós temos assistido. A União Africana deveria rever muito, de tal qual nós fizemos esse apelo de uma revisão da própria Constituição da própria União Africana, também fizemos o mesmo apelo, por exemplo, das Nações Unidas, que de um tempo para cá limita simplesmente a fazer relatório do que vai acontecendo num determinado país. A razão pela qual nós vamos também apelar aquilo que é a revisão da própria Nações Unidas, em função de quê? Em função de existir conselho de segurança da paz, em que existem 15 países, mas 5 apenas têm direito de veto. E hoje já se fala, por exemplo, da interferência, que era no caso do conflito entre Ruanda e Congo Democrático, através do Ruanda, porque existem outros interesses internacionais.
Quinquina Mutuaçamba, Francisco Ramos da Cruz e Luís Domingos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202-251-9466. Caros amigos, convidamos-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
A Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado, 12 de novembro de 2022. Voz da América, emissão em português. Hoje é sábado, 12 de novembro de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia, a companhia da Voz da América em português. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé também através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, Nampula, Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catioca, Rádio Educativa, São Domingos, é Rádio Comunitária de Kazumá, em Cachunga, é Rádio Berolanda, em Bobo, é Rádio Papagaio. Estamos em Gabuco, a Rádio Sitchanouca, Leste FM, em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá, e em Bissau estamos com a Rádio Pichiguiti. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui do caso Lusati. Falaremos também do início do recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau. Falaremos também aqui de São Tomé e Príncipe, que tem um novo primeiro-ministro em Moçambique. Há um novo estudo sobre Cabo Delgado. E depois vamos falar sobre mudanças climáticas a propósito da conferência da ONU sobre o clima. Mas agora, a atualidade noticiosa no mundo.
Caros ouvintes, estas são as principais notícias de hoje, mas não se esqueça de ir ao nosso website para mais atualizações e desenvolvimento destes títulos. O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, aprovou na reunião do Comitê Central a realização do seu congresso para os próximos dias 18, 19 e 20 de novembro, segundo nota do Gabinete de Comunicação do Partido. O 10º Congresso do PIGC tem sido adiado desde fevereiro, primeiro devido às restrições impostas pela Covid-19 e depois por decisões judiciais em resposta à queixa de um militante do partido. Soldados quenianos chegaram à cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, neste sábado, como parte de uma operação militar regional que visa os rebeldes M23 na região devastada pelo conflito. O ressurgimento do M23 tem criado fissuras nas relações entre a RDC e o seu vizinho, o Ruanda, que Kinshasa acusa de apoiar o M23. Em paralelo com a operação militar, estão em curso os esforços diplomáticos para reduzir as tensões no leste da RDC. O presidente angolano, João Lourenço, visitou o Ruanda na sexta-feira e encontrou-se com o presidente congolês Félix Tshisekedi na RDC neste sábado. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Carlos Villanova nomeou este sábado os membros do 18º Governo Constitucional, liderado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada. O governo, composto por 11 ministérios, 4 ministras e 7 ministros, entra em funções na segunda-feira, dia 14, com a tomada de posse dos seus membros. O Ministério da Defesa britânico afirmou sábado, na sua atualização diária sobre a invasão russa da Ucrânia, que a retirada da Rússia de Kherson, anunciada esta semana, é, e cito, um reconhecimento público das dificuldades enfrentadas pelas forças russas na margem ocidental do rio Dnipro. Fim de citação. Para a Rússia, Kherson tem sido uma região estratégica significativa, formando uma ponte terrestre da Rússia para a Crimeia, a península que Moscovo anexou em 2014. Kherson é uma das 4 províncias que o presidente russo Vladimir Putin afirmou ter anexado em setembro deste ano, um movimento que os Estados Unidos e outros países condenaram como ilegal. Timor-Leste saudou a decisão tomada neste sábado pela Associação dos Líderes das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, de admitir o pequeno país, em princípio, como seu 11º membro, indicando que o fim está à vista para uma busca de 11 anos de adesão ao bloco comercial. Em julho deste ano, o presidente Ramos Horta tinha considerado a entrada para a ASEAN como o caminho para o céu, e cito, parece que é o caminho para o céu, para alcançar a perfeição do céu. É mais fácil do que alcançar os portões da ASEAN. Fim de citação. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está em Phnom Penh, no Camboja, para esta cimeira, em que chama a atenção para os perigos, a crise que a região enfrenta, com a crise violenta no Myanmar, as ameaças contínuas da Coreia do Norte e a intensificação da rivalidade entre Pequim e Washington.
Foram as notícias das histórias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
São Tomé e Príncipe tem novo governo, saído das eleições de 25 de setembro. O novo chefe do governo é Patrício Trovoada, que tomou posse ontem, sexta-feira.
O homem que assume pela quarta vez o cargo de primeiro-ministro em São Tomé e Príncipe lamentou o nível de corrupção e de dilapidação dos bens públicos no país.
A caminho dos 50 anos de independência nacional, a grande maioria de nós continua a manter com o poder uma relação fortemente impregnada de egos e de propriedade, sem a mínima empatia para com aqueles que sofrem de todas as formas de injustiça, sem o mínimo respeito pela coisa pública, sem a mínima decência no seu exercício das funções confiadas e nem mesmo a consciência da necessidade e importância de um legado positivo e merecedor de orgulho de todos.
Patrício Trovoada disse que o governo que irá chefiar na presente legislatura tem o dever de fazer diferente.
Não dispensarei nenhum só minuto se não for para agir, reformar, ouvir, dialogar, construir, corrigir. Não hesitarei em decidir quando for necessário decidir e sancionar para resgatar, salvar e defender os bens públicos e os direitos das pessoas. O tempo e os níveis de degradação alcançados pelo país assim o exigem. Agirei sempre no interesse geral e para que se possa, dentro de um período razoável de tempo, ultrapassar o estado de deliquescência atual em que o país se encontra.
Durante a tomada de posse perante o Presidente da República, o novo Primeiro-Ministro afirmou que a situação económica e financeira de São Tomé e Príncipe é grave.
Mas por ser um otimista teimoso, sem dúvida, tenho fé e esperança no futuro que iremos construir juntos. Estou pronto, disponível para uma entrega total, minha, ao serviço da nação.
Patrício Trovoada anunciou que ainda hoje irá submeter ao chefe de Estado a proposta de nomes para a formação do 18º Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe, que deverá ser empossado na próxima segunda-feira. Oscar Andares, para a Voz da América.
Em Angola foi conhecida esta semana as sentenças dos envolvidos do caso Lussati. Major Pedro Lussati, considerado a cabecilha do esquema, e os outros 48 arguidos foram condenados a penas que vão desde os 3 anos aos 14 anos de prisão.
O Major Pedro Lussati foi condenado a 14 anos de prisão e 100 dias de multa no caso em que foi considerado culpado pelo Tribunal da Comarca de Luanda pelos crimes de transporte de moeda para o exterior, de retenção de moeda e lavagem de capitais. Além de Lussati, considerado cabecilha do esquema que, segundo a acusação, desviou milhões do Estado, foram condenados mais 46 arguidos, com penas entre 3 e 14 anos de prisão, mas muitos tiveram a pena suspensa. 2 réus foram absolvidos. O juiz Andrade da Silva, que apresentou o acórdão na quinta-feira, 10 de novembro, disse que foram provados todos os crimes contra os 47 arguidos, à exceção de associação criminosa. Ele considerou que Lussati foi protagonista do esquema e todos os bens apreendidos foram dados como perdidos a favor do Estado. O tribunal concluiu que eles desviaram cerca de 37 mil milhões de kwanzas, 75 milhões de dólares. Além da pena de prisão, os condenados terão de pagar 1 milhão de kwanzas, o equivalente a 2 milhões de dólares, de indenização ao Estado e 200 mil kwanzas, 40 mil dólares, por taxa de justiça. A defesa interpôs recurso.
Em Moçambique, o investigador João Feijó alerta para movimentos de incerteza no novo estudo sobre a Cabo Delgado.
Milhares de deslocados que regressam às vilas sete distritais do norte de Cabo Delgado, arruinados pela guerra e que aparentam agora um retorno à normalidade de condições de segurança, ao mesmo tempo que o conflito, num formato de guerrilha, se alastra para o sul e provoca novas fugas e chegada nos centros de reassentamentos.
As pessoas estão a regressar, mais por questões de repulsa dos lugares onde estavam, do que propriamente por segurança no local de origem. Vamos aproximar-nos um pouco daquele cenário de 2018-2019, em que a população vivia refugiada nos centros, nas vilas sete distritais.
Disse a Voz da América, João Feijó, o pesquisador e coordenador técnico do Observatório do Meio Rural. Entende que se investiu mais na segurança no triângulo em volta da economia do gás, Macomia, Mocimboa de Praia e Palma.
Este regresso da população era uma das condições que a Total tinha apresentado, ou seja, a Total tinha dito que o regresso das populações é um indicador do regresso da normalidade e de podermos, portanto, voltar a investir. E, de facto, a população começa a regressar e há a possibilidade do governo para pressionar a Total a reinvestir. Isto, por um lado, é bom para o país. Mas, por outro lado, a questão que se coloca é que as pessoas estão a voltar para onde? Para 2016?
E observa que faltam profundas reformas para o regresso a um novo futuro da população.
Apenas estamos a empurrar as pessoas para um sítio profundamente instável, porque continuam ali a base social que alimenta, os problemas sociais que alimentam a insurgência, continuam ali, não é? Então, é um fogo que ainda não foi completamente extinto e que ainda tem focos, e as pessoas regressarem ali sem tirarmos o combustível que ali está, o risco das coisas inflamarem tão elevado.
O também sociólogo observa que a insurgência está a recorrer à guerrilha no sul, na medida em que a população é apadrinhada a regressar ao norte.
Está em dúvida o que é que de novo realmente, o que é que se aprendeu com este conflito e o que é que se corrigiu. Portanto, não se está a fazer o trabalho de identificar quais foram as causas do conflito, intervir sobre essas causas e oferecer às populações uma nova sociedade.
Para o investigador, a duração do conflito sugere que não será resolvido por vias militares a curto prazo, daí que o propõe.
Temos que pensar na solução política para isto. Então, o SMI é quem trouxe a cerne da questão. Qual é a solução política para isto? Quais são as reformas que têm que ser previamente realizadas para depois haver uma base de negociação de um cessar-fogo?
Entretanto, o Governo aprovou na terça-feira 8 alterações das leis de minas e petróleo para permitir o desenvolvimento acelerado das províncias onde estão a ser operados os projetos do setor.
Efetivamente é nesses mesmos locais que os recursos estão sendo explorados no sentido de dar maior benefício a esses setores, designando-se uma certa percentagem das receitas provenientes dessa exploração para o específico desenvolvimento desses mesmos locais.
André Batista, para a Voz da América.
Decorre desde o último domingo até ao próximo dia 18, no Egito, a Cimeira do Clima, o COP27, em que os chefes de Estado e de Governo, especialistas do clima, organizações não-governamentais e ativistas debatem como minimizar os efeitos das mudanças climáticas e promover a migração para uma energia limpa. Os países africanos de língua portuguesa também, a diversos níveis, participam da conferência e fazem coro ao grito dos países em desenvolvimento e pobres de que os poluidores e ricos paguem pela transição climática. Entretanto, o debate político, segundo alguns ativistas, pode estar a sobrepor-se às necessidades reais. A Voz da América falou com autoridades e especialistas do clima para entender as suas expectativas.
A conferência continua a tentar encontrar formas e meios para mitigar as mudanças climáticas, desde conceitos e estratégias técnicas a financiamentos de transição tecnológica. Com muita pressão dos países em desenvolvimento e pobres, a compensação por parte dos países ricos e poluidores entrou na agenda. Mas é uma discussão que vai levar pelo menos 2 anos, segundo estimativas dos próprios organizadores da Cimeira. Nesta edição, falamos com participantes e ativistas do clima e estudiosos para conhecer as suas expectativas. Carlos Muniz, de Cabo Verde, ponto focal da Cimeira entre a ONU e o Governo de Cabo Verde, Bernardo Castro, da Organização Não-Governamental Angolana Rede Terra, e Miguel de Barros, sociólogo guineense e responsável da Organização Não-Governamental Tiniguena. Carlos Muniz reflete sobre as prioridades de Cabo Verde durante a Cimeira, como membro principalmente da Organização de Países Costeiros, ILEOS, e começa por explicar as prioridades.
Cabo Verde este ano definiu a sua estratégia de participação na COP, baseada em 3 eixos prioritários. Portanto, um eixo que tem a ver com a mitigação e o sistema de verificação das emissões de gases de efeito de estufa, chamado MRV. Tem um outro eixo da adaptação e perdas e danos. E o terceiro eixo, que é o eixo do financiamento e do artigo 6, que tem a ver com o mercado de carbono.
Com a inclusão na agenda dessa questão do financiamento, particularmente para países de baixo rendimento, é um ponto que Cabo Verde tem estado a defender. Este é um dos pontos fortes da delegação cabo-verdiana.
Sim, é de todos, aliás, de todos, principalmente dos países em via de desenvolvimento. E a África está acima de tudo na propugência em discutir esse item. Pelo facto da África ser muito mais vulnerável, o financiamento é fundamental para projetos de adaptação e de mitigação dos efeitos a longo prazo. Há mais de 10 anos que os países desenvolvidos permitiram doar cerca de 100 milhões de dólares por ano, que era para financiar projetos de mitigação e de adaptação. Até agora nada. De facto, nós não tínhamos conseguido fazer, portanto, uma adaptação conforme os nossos desejos.
Bernardo Castro, diretor executivo da Rede Terra, uma organização não-governamental angolana, diz não estar otimista quanto aos resultados da conferência, porque, como explica, as vítimas não são ouvidas nesse debate por falta de justiça ambiental.
Nós temos estado, de facto, a trabalhar um pouco nessa questão que tem a ver com a resiliência climática, sobretudo com as comunidades, não é, protegidas pelo costume, no interior da Angola. Temos, mas em relação às expectativas quanto à COP27, as minhas expectativas... acho que andam em águas turvas, porque por alguma experiência, algumas práticas que nós conhecemos, pronto, as relações, geralmente o debate sobre a transição climática tem sido marcado por, digamos assim, por muitos antagonismos entre estados, assim, do anexo e aqueles que exatamente são os chamados do sul global e por interesses geoestratégicos, portanto, que já se conhecem. E então eu não espero grande coisa em matéria de recomendações e conclusões que venham a sair, portanto, dessa COP27. O que não esperamos, sim, sobretudo, era que se tocasse muito o aspecto que tem a ver exatamente com a justiça climática, porque no meio de todas essas situações, desse debate político, depois desse levantamento científico que se fez, portanto, no meio disso tudo, quem acaba por sofrer são aquelas pessoas que não são chamadas nesse debate, mas que são as que mais sofrem, portanto, com o impacto das alterações climáticas, portanto, as chamadas periferias que nós temos. Então, esse é o grande problema, luta, entre aspas, uma indignação, sobretudo daqueles países que comprometem-se em transferir tecnologias, transferir recursos financeiros, portanto, para apoiar os países que pouco contribuem, não é? Para o aquecimento global, exatamente para financiar a adaptação climática nesses países. Infelizmente, não acaba por cumprir com as promessas que saem, portanto, desses comitês, não é? Dessas COPs. E mesmo aqueles países, portanto, do sul global, esses países que pouco emitem, portanto, e que mais sofrem, portanto, acabam também por internamente não transportar essa questão, digamos assim, dos impactos das alterações climáticas para, para aquelas comunidades que mais sofrem, sobretudo na área, por exemplo, de exploração. Nós temos muitos casos aqui em Angola, que as pessoas sofrem muito com isso, a seca, não só. Portanto, estão a surgir agora muitas corporações que querem explorar, por exemplo, o ferro bruto à base do carvão vegetal. No meio, no centro desse debate todo, dessas histórias todas, aquelas populações que mais sofrem não são trazidas ao debate, não participam desses diálogos, na construção, portanto, dessa resposta.
Por seu lado, Miguel de Barros, investigador e diretor da organização não-governamental guineense Tiniguena, com vários trabalhos realizados no seu país, também não espera muito, mas na conversa que mantive com ele, mostra-se, no entanto, confiante no trabalho do grupo africano e aponta caminhos.
Olha, as expectativas são muito baixas relativamente à capacidade de cumprir, em primeiro lugar, aquilo que foram as recomendações do Paris e de Glasgow, mas ao mesmo tempo também, porque do ponto de vista daquilo que era expectável em termos de mudanças de padrão de consumo, quer em termos de consumo energético ao nível dos países mais ricos, e ao mesmo tempo, como também ao nível da pressão em termos de exploração dos recursos nos países do Sul. Esse padrão de consumo não alterou, e esse padrão de exploração também não alterou. Aliás, intensificou-se ainda mais. E aquilo que se vê é que a própria crise na Europa com a guerra na Ucrânia tende a uma corrida muito mais intensa à energia nuclear, o que põe em causa radicalmente aquilo que seriam os elementos mais desejáveis, que logo nos primeiros 10 meses do pós-pandemia pensou-se que ia haver um comportamento muito mais responsável relativamente a tudo que tem a ver com a produção de dióxido de carbono e, ao mesmo tempo, a contaminação do ar. Agora, outro elemento também crítico, do meu ponto de vista, tem a ver com o facto de que tudo aquilo que tem sido o debate em torno da transição energética para uma transição mais limpa, por exemplo, nos países quer poluentes, como também nos países, por exemplo, que dependem muito da matéria-prima para a sua economia, não ter havido também progresso na perspectiva de acesso a tecnologias, de um acesso muito mais equitativo e na partilha também da capacidade ou do esforço financeiro para a aquisição de infraestruturas que pudessem levar a uma transição mais gradual. Portanto, há uma espécie de cinismo ao nível do diálogo relativamente à transição energética, e há também alguma hipocrisia relativamente ao próprio mito da questão de crédito carbono, porque pensa-se de que o facto das sociedades mais ricas, mais poluentes, comprarem, por exemplo, de algum modo, aquilo que é a menor taxa de poluição dos países menos desenvolvidos, isso poderá ajudar a equilibrar. Não, o que tem que mudar efetivamente de forma radical é o padrão de consumo ao nível global, sobretudo dos países mais ricos, e ao mesmo tempo a efetiva transição energética que tem que acontecer no que tange também aos países que neste momento têm indústrias mais pesadas.
A propósito disto, fica-se também com a sensação de que as poluições continuam extremadas, porque mesmo os países que poluem, os países que necessitam mais da energia fóssil e agora energia nuclear, esses países, no seu seio, há uma enorme divisão de pensamentos quanto à necessidade ou não de uma energia limpa. De um lado, os governos prometem, fazem planos e colocam metas e prometem até dinheiros. Chegou-se a falar de 100 bilhões de dólares, que no entanto nunca que não foram efetivados, mas ao mesmo tempo os produtores continuam a produzir e a aumentar a escala de produção. Até que ponto isto aqui é uma situação de um jogo de forças que poderá não mudar, e até que ponto, de facto, tudo isto não passa, então, de alguma hipocrisia, como acabou de dizer?
Esse esforço pode continuar a ser uma vontade. Só a título de exemplo, o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas estima que desses 100 bilhões de dólares americanos que é necessário para financiar essa transição, a África iria precisar pelo menos 86,5 bilhões de dólares por ano para ter essa capacidade adaptativa. Mas até agora nada disso aconteceu, desde Paris. Okay? Portanto, com crise económica derivada do Covid e ao mesmo tempo com a guerra na Ucrânia, não se espera de que esse quadro vai alterar. Então, o que é recomendável, do meu ponto de vista, é exatamente o caminho que contextos como a África está a fazer. O grupo de negociações da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas tem uma posição muito clara relativamente a este COP, que é efetivamente juntar, em termos de capacidade de negociar, tudo aquilo que são esforços que podem levar, quer ao financiamento, à transição tecnológica, à capacidade de mitigação e, ao mesmo tempo, a uma governança necessária para efeitos desejados naquilo que tem, no que tange a capacidade de países como, por exemplo, os nossos, poderem ter uma resposta endógena. E essa resposta endógena pode acontecer, mas não consegue ser algo viável sem a responsabilização dos países mais poluentes. Então isso implica, no meu ponto de vista, três linhas fundamentais. Em primeiro lugar, a ideia que Cabo Verde apresenta de negociar as dívidas e poder as dívidas poderem ser ressarcidas nessa perspectiva de investimento em relação ao impacto de mitigação daquilo que são os efeitos nefastos relativamente às zonas mais sensíveis. Olhar também de como devemos alterar o padrão de gestão das zonas costeiras e marinhas e vis-à-vis aquilo que poderia favorecer a um mecanismo de produção mais biológica, mais agroecológica, salvaguardando a própria segurança alimentar e nutricional e a fixação dos povos nas zonas mais frágeis. E, em terceiro lugar, olhar sobretudo aquilo que deveria ser, do meu ponto de vista, os mecanismos de transição ecológica que garanta, por um lado, a capacidade da África produzir energia limpa e essa energia salvaguardar também a capacidade de acesso das próprias populações locais e, ao mesmo tempo, a maior possibilidade de transformação de tudo aquilo que são os recursos não renováveis a partir do contexto de origem com tecnologias limpas. E assim, desse ponto de vista, acredito que o esforço e a pressão que tem sido colocado em África enquanto uma reserva exportadora de matéria-prima iria diminuir não só aquilo que são depois todos os efeitos ligados ao transporte de crude ao nível global, mas também, ao mesmo tempo, permitir efetivamente aquilo que seria uma maior possibilidade de transição energética voltada a empregos mais limpos, mais sustentáveis e permitindo também sistemas de produção e de consumo mais equilibrados.
Era Miguel de Barros, da Organização Não-Governamental Guineense Tenigana. Também falei com Bernardo Castro, diretor executivo da Rede Terra de Angola, e Carlos Muniz, ponto focal da cimeira entre a ONU e o governo de Cabo Verde, sobre as suas expectativas e leituras ante a Conferência do Clima COP27, que decorre no Egito.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português deste sábado, 12 de novembro de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, com votos de um bom resto de sábado.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.